Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A notícia é como fábula. Há uma semana do segundo turno das eleições municipais, os jornais aproveitam as edições de sábado e domingo para fazer o balanço dos partidos que têm mais chances de crescer, apresentam projeções para 2014 e oscilam entre duas possíveis lideranças de oposição com vistas à disputa presidencial daqui a 2 anos. Diante da derrota iminente de José Serra em São Paulo, a julgar pelas pesquisas mais recentes e já antevendo o desmanche do PSD, iniciativa partidária do atual prefeito paulista Gilberto Kassab, em parceria com a Federação do Comércio, a imprensa faz suas apostas. Há um esforço para largar as pautas e manter no centro da cena política o ex-governador de Minas, Aécio Neves, mas o desempenho do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, já começa a alimentar especulações sobre a eventual aliança entre seu partido, o PSB, e o PSDB de Neves. No entanto, na falta de fatos concretos, a imprensa trata de construir fabulações, ou seja, elabora histórias em que fantasia e realidade se misturam para a montagem de uma possibilidade que, por enquanto, não passa de especulação. Mas nem só de possíveis alianças vive o noticiário político. Embora condenem oficialmente o baixo nível de algumas pautas da campanha eleitoral, os jornais seguem explorando os temas que trouxeram à cena política personagens do submundo dos negócios religiosos. Com a grande exposição que obteve ao explorar a questão das campanhas contra a homofobia, o pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, usado pela equipe do candidato José Serra para atacar seus adversários em 2010 e 2012, anuncia seu projeto de estabelecer em São Paulo uma filial de sua igreja que tem sede no Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo fez ainda mais por Malafaia. Programou uma entrevista com o empresário da fé no programa que a TV Folha divulga através da TV Cultura de São Paulo, no domingo, dando-lhe nova oportunidade de influenciar a eleição paulistana e vender sua imagem obscurantista. Malafaia deitou e rolou, com seu estilo histriônico, num jogo desigual no qual o entrevistado não foi contestado. Fez propaganda de sua igreja e defendeu abertamente a candidatura de José Serra. O título que a TV Folha deu à entrevista, Questão de Fé, funcionou como um aval para o entrevistado. Realidade e ficção. A combinação entre a entrevista de Malafaia e o restante da programação revela um esforço da Folha de São Paulo para transitar entre a informação objetiva e a tentação de influenciar a opinião do público. Supõe-se que deixar o entrevistado falar livremente é a melhor maneira de expor seu pensamento objetivamente, mas no caso a TV Folha acabou servindo de palanque ao líder religioso. No entanto, no debate que se seguiu entre dois analistas da campanha, ambos disseram que problemas políticos ou morais, como o tema do kit gay e o julgamento no STF, não afetam a escolha do eleitorado paulistano, 80% do qual deseja mudanças na prefeitura. Esse conjunto de narrativas pode ser lido no contexto descrito pelo jornalista e pesquisador Renato Modernel no seu livro intitulado A Notícia como Fábula: Realidade e Ficção se Confundem na Mídia. Comparando vários exemplos de reportagens que transitam pelo terreno da imaginação e são apresentadas como representação real dos fatos narrados, Modernel observa que, apesar de não ser possível produzir uma escala Richter das fabulações, pode-se constatar elementos de ficção agregados à escrita jornalística com o propósito de desviar a narrativa para determinada significação. O pesquisador rastreia alguns artifícios utilizados pela imprensa para produzir essas fábulas travestidas de informação objetiva: omissão, repetição, recorte, deslocamento de contexto, falseamento de autoria, envenenamento da verdade, nariz de cera e outros mecanismos são usuais no jornalismo, sempre na busca de estabelecer uma veracidade onde só existem as lendas da objetividade e da imparcialidade, diz o autor. Não se trata aqui, como ressalva Renato Modernel em seu ensaio, de desqualificar a imprensa como um todo. Afinal, sua eficiência e seu livre funcionamento ajudam a garantir as liberdades civis. No entanto, não se pode esquecer que, tratando-se de um sistema, a imprensa sempre terá interesses específicos que não são sempre necessariamente os mesmos da maioria da sociedade.